Vamos atualizar a informação local e regional com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Uma mulher terá cometido suicídio em Torres Novas, atirando-se para o Almonda, continua desaparecida. Dupla acusada de matar taxista e raptar mulheres, também em Torres Novas, incrimina-se mutuamente no tribunal. Confirma-se a notícia da ERT. TAC já está instalada no hospital e ficará operacional dentro de mês e meio. Presidente do CHMT reage ao protesto dos enfermeiros e diz que a imagem do hospital saiu beliscada.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu com períodos de muita nublosidade, ainda períodos de chuva fraca ou aguaceiros, mais prováveis nas regiões norte e centro, que serão de neve acima dos 1.000 a 1.200 metros. Vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e também nas terras altas e subida da temperatura. Máximas de 12 graus para Coimbra, 14 para o Porto e Castelo Branco, 15 para Leiria, Lisboa e Évora, 16 para Tomar e Santarém e 17 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Os bombeiros de Torres Novas e a Polícia de Segurança Pública continuam à procura de uma senhora de 72 anos que se terá atirado ao rio Almonda, na zona de Lapas, concelho de Torres Novas. Tal como a ERTE se adiantou em primeira mão, o alerta surgiu pelas 8h40 e foi dado por familiares da mulher, que terão encontrado um bilhete na casa desta a informar que se tinha deslocado para perto de água. Os meios de socorro mobilizaram-se e terão mesmo encontrado umas pantufas pertencentes à senhora junto do rio. Até agora, apesar das buscas, ainda não foi possível encontrar a desaparecida. Confirmou-se na íntegra a notícia avançada pela ERTE na última semana. O Hospital de Tomar já tem o equipamento TAC, tomografia axial computurizada, sendo que a máquina irá iniciar funções até final de maio, o mais tardar. Tempo suficiente para fechar alguns pormenores. Está em causa um investimento na ordem dos 200 mil euros e que fica no serviço de imagiologia da unidade de Nossa Senhora da Graça, precisamente no segundo piso. Durante esta terça-feira, houve lugar à apresentação do equipamento à comunicação social e ainda a diversos eleitos do Conselho de Tomar, com destaque para a Presidente da Câmara e ainda para alguns vereadores que fizeram parte dessa comitiva que andou separada da comunicação social. Registro agora para a apresentação do equipamento que esteve a cargo de Isidoro Costa, diretor do Serviço de Imagiologia.
Este é um equipamento que permite aquisições volumétricas com 80 cordas. Permite a aquisição de imagens com estruturas inferiores a 1 milímetro. E a velocidade de rotação inferior também a 0,5. É um equipamento que permite fazer toda a atividade na área de TAC, exceto toda a atividade de cardiologia. Portanto, há exames fora da cardiologia que não podem ser capazes de fazer neste equipamento. Exatamente por causa da velocidade do tempo de rotação mínimo. De qualquer forma, a restante atividade, que é na área diagnóstica e na área terapêutica, é possível fazer aqui neste equipamento. E dentro de 2 meses estará a funcionar. Porque um equipamento que permite realizar toda a atividade de forma cabal, com qualidade, se tivermos outras áreas de apoio, não só ter o equipamento a funcionar e operar as imagens. É toda uma panóplia de situações que têm que ser calculadas. Nomeadamente, nós vamos fazer a área de intervenção guiada por TAC. Vamos fazer intervenções que vão contornar a eventual necessidade de fazer cirurgias a examinados que vão ter que estar em vigilância durante algum tempo. Então, vamos criar uma área de recuo, vamos ter um carrinho de emergência, vamos ter que ter todas situações que ainda não estão neste momento a funcionar. Há as condicionais que estão recalculadas, não é? E outras que não estão. Não é? Estamos a falar do setor administrativo, setor técnico, setor de centros operacionais, setor médico. Não é? Uhum. Os médicos vamos ter que recorrer a setor externo, não é? Porque neste momento há 2 graus de registro de serviço, portanto, um cliente está, portanto, não podemos assegurar a toda a atividade hoje, mas temos que recorrer a banda do sistema. Há os técnicos estão a recorrer um concurso para. Está neste momento a correr para enviar mais dois técnicos que permitem também fazer esta atividade, como já fizemos. A área dos centros operacionais está mais carenciada, mas estamos em fase da resolução dessa situação.
Carlos Andrade, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, também esteve presente nesta apresentação, referindo que Tomar, Orém e Ferreira do Zêzere serão beneficiados com a chegada da TAC.
Há 3 conselhos, Ferreira do Zêzere, Tomar e Orém, que as prescrições de TACs doentes do ACES destas áreas passam a ser realizados aqui neste aparelho. Portanto, a integração e a articulação com o cuidado de saúde primário procura também esta complementaridade de prestação em termos de assistência aos nossos clientes na globalidade.
Este TAC pertence mesmo ao Centro Hospitalar do Médio 3?
Este é o primeiro TAC propriedade do Centro Hospitalar do Médio 3.
Qual é que é a diferença relativamente ao aparelho que funciona em Abrantes?
Este aparelho é mais diferenciado, nomeadamente. Começa logo por número de cortes. O número de cortes em Abrantes são 16 cortes. Aqui estamos a falar de 80 cortes. Portanto, 16 por 80 cortes. O que é uma alteração tecnológica muito significativa em termos do que é a capacidade de diagnóstico e também de intervenção que este aparelho nos vai permitir fazer.
Questionado sobre quem diz que a chegada da TAC abre portas para o regresso da urgência médico-cirúrgica a tomar, Carlos Andrade fala numa leitura simplista.
Essa é uma leitura muito simplista. Aquilo que procuramos é fortalecer cada vez mais as condições de prestação de cuidados em todo o centro hospitalar do Médio 3, também aqui em Tomar. E, portanto, cada coisa tem que ser entendida com a sua valência clínica, com a sua valência terapêutica. Obviamente que sempre que pudermos inovar, sempre que pudermos desenvolver qualquer parcela ou a globalidade do centro hospitalar, não deixaremos estar atentos a cada uma das oportunidades. Aqui o que estamos a fazer é criar condições de diagnóstico e também de tratamento essenciais é o tempo do Médio 3. Cada coisa a seu tempo, cada coisa numa visão alargada de desenvolver ao máximo as potencialidades deste centro hospitalar, que são muitas.
Uma pessoa perdeu a vida na sequência de uma colisão entre dois automóveis. O alerta foi dado pelas 7h23 da manhã desta terça-feira e centrou-se na localidade de Ancião, distrito de Leiria, sendo que ocorreu em pleno IC8. Há ainda a lamentar-se ferimentos considerados como graves numa outra pessoa envolvida neste acidente. Para o local foram mobilizados 22 operacionais, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana, apoiados por 9 veículos. A via esteve condicionada à circulação. Por Torres Novas, um homem com cerca de 50 anos perdeu a vida na sequência de um despiste que ocorreu na localidade de Resgais. O alerta foi dado pela 1 da manhã desta terça-feira, sendo que foram mobilizados 16 operacionais e ainda 7 veículos de apoio. Infelizmente, não foi possível inverter o estado crítico em que a vítima se encontrava por altura da chegada das forças de socorro ao local. Ainda pelo Conselho do Almonda, neste caso o alerta chegou às forças de socorro pelas 10h47 desta terça-feira. Um automóvel despistou-se na ribeira da Boa Água, em Torres Novas, embatendo numa barreira de proteção de linha de água. O condutor do veículo, um senhor de 93 anos, ficou encarcerado, sendo que a viatura, sublinhe-se, ficou inclinada em cerca de 80 graus. Os bombeiros torrejanos tiveram então que iniciar uma operação cuidada, mas a eficiência falou mais alto e foi possível evitar males maiores. A vítima foi considerada como ferido ligeiro.
Rádio Web. A primeira a informar.
Já na próxima segunda-feira, dia 16 de abril, que se irá conhecer qual o veredito para os dois suspeitos de terem assassinado António Pedro, taxista de Torres Novas, sendo que esta dupla ainda está a responder pelos crimes de sequestro, roubo e extorsão supostamente cometidos no ano de 2017. Recorde-se que tanto Américo Lopes como Luís Peixoto, os acusados, são suspeitos de terem raptado mulheres, obrigando-as a levantar dinheiro em caixas multibanco. Num dos casos, está em causa um rapto no parque de estacionamento do Hospital Torres Novas durante a noite, sendo que a vítima foi encontrada no entroncamento no dia seguinte sob influência de drogas. Na última sessão do julgamento, que decorre no Tribunal de Santarém, os dois suspeitos incriminaram-se mutuamente na altura de atribuir responsabilidades sobre os crimes em causa, justificados com a necessidade de dinheiro.
Rádio R, informação.
Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, reagiu à recente posição assumida por enfermeiros e assistentes operacionais da urgência do Hospital de Abrantes, referindo que por vezes as pessoas tomam posições exageradas, dramatizando as coisas, não deixando de admitir que assim a imagem do Centro Hospitalar do Médio Tejo saiu beliscada, assegurando, apesar de tudo, que os cidadãos continuam a confiar na citada entidade. As declarações foram feitas à comunicação social em pleno Hospital de Tomar, por ocasião da apresentação do equipamento do TAC, à altura em que Carlos Andrade Costa garantiu que os ânimos estão mais tranquilos.
Eu penso que os ânimos estão tranquilos,
Nós tivemos uma reunião há cerca de uma semana e meia com os sindicatos enfermeiros, que correu muito bem. Aliás, podem concluir isso pelo comunicado que o próprio sindicato emitiu. Estamos a trabalhar, nunca escondemos que as coisas não são fáceis, obviamente as coisas não são fáceis, temos de trabalhar, e a forma como no domingo passado reagimos ao acidente que infelizmente ocorreu significa que é uma casa organizada, uma casa planeada, uma casa equilibrada e uma casa onde toda a gente está ao seu lugar. Se não fosse assim, a resposta no domingo não tinha sido aquela que foi. O que prova que às vezes as pessoas tomam posições exageradas, dramatizando as coisas, mas a verdade das coisas está bem espelhada na forma como no domingo todos nós trabalhámos. E eu aqui aproveito mais uma vez para dar um agradecimento, manifestar um agradecimento muito profundo a todos os profissionais. A forma como trabalhamos no domingo é o seu ter consciência que trabalhamos numa instituição pública, trabalhamos para os utentes.
Mas a imagem também ficou beliscada.
E que a imagem ficou beliscada, e nós não queremos que a imagem seja beliscada, porque os cidadãos têm que ter confiança no Centro Hospitalar de Médicos, como têm, porque temos um nível de absentismo considerável. Ninguém controla o absentismo, as pessoas adoecem e adoecem, e portanto têm de se curar, têm de se tratar, metem baixa. Temos também um número muito significativo, infelizmente, de gravidez, as pessoas estão ausentes por gravidez, e isso é sempre um excelente motivo para se estar ausente, porque é preciso crianças, é preciso que o país e que o interior do país tenha boas taxas de natalidade. E, portanto, quando alguém sai, o trabalho desse alguém tem de ser partilhado por todos os outros. E é o que aconteceu, é o que está a acontecer. Nós estamos a tramitar.
Não é fácil de substituir.
Não é fácil de substituir, mas o contacto com o Ministério é permanente. E, portanto, nós queremos acreditar que em breve vamos conseguir substituir uma parte muito significativa, ou pelo menos razoável, das pessoas que estão.
Para que existam soluções, né?
Exatamente.
Para colmatar essas.
E são essas explicações que são do conhecimento de todos.
A ERTE questionou o dirigente sobre os motivos pelos quais se continua a investir no Hospital de Abrantes quando está em causa a unidade menos central do Médio Tejo e ainda a mais antiga. Carlos Andrade Costa deu o exemplo do recente acidente que envolveu um autocarro com finalistas para dar conta então dessa centralidade do Hospital Dr. Manuel Constâncio.
Respondo a essa pergunta dando o exemplo de mim. O maior número de acidentados veio para Abrantes. Não foi nem para Castelo Branco, nem para Porto Alegre. Se houver dúvidas sobre a centralidade da urgência médica cirúrgica e da unidade hospitalar de Abrantes, eu penso que essas dúvidas deixam de fazer sentido.
Mas esse é um caso pontual, porque o hospital de Abrantes serve Tomar, Torres Novas e todas as regiões do Médio Tejo.
Não é um caso pontual. Nós servimos muito a população da parte sul do distrito de Castelo Branco e servimos muito a população do norte do Alentejo. E, portanto, investir em Tomar ou em Torres Novas não deve ser nem pode ser impeditivo de investir em Abrantes. O CHMT é um só e, portanto, os investimentos são para o CHMT dividindo-se por três edifícios hospitalares. Faz todo o sentido apostar em todo o CHMT, seja em Tomar, como aqui estamos a ver, seja em Torres Novas, seja em Abrantes. Mal de nós quando achamos que podemos deixar uma parte do CHMT.
Alguma vez foi pressionado politicamente para investir mais em Abrantes do que
nunca,
noutros hospitais?
Nunca. Não fui pressionado por ninguém para nada. Nem eu, nem o Conselho de Administração. Este Conselho de Administração há 25 anos que gera hospitais e percebe aquilo que é necessário fazer em cada instituição e, portanto, é isso que estamos a fazer. São 25 anos de história, não são 25 dias. E, portanto, o CHMT é um todo. E deixar uma parte desse todo para trás é prejudicar os utentes e prejudicar os profissionais. Depois, se alguns deles forem embora, não os podemos deixar.
A posição foi assumida pela Comissão Conselhia de Tomar do Partido Comunista Português. Há total solidariedade para com os 82 profissionais, 53 enfermeiros e 29 assistentes operacionais que entregaram no dia 3 de abril ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo o seu pedido de transferência do serviço de urgência do Hospital de Abrantes. Este apoio do PCP é justificado pelo enorme conjunto de problemas resultantes nos últimos 5 anos da centralização da urgência médico-cirúrgica no Hospital de Abrantes, sublinhando que quando no manifesto se aponta que muitas das admissões diárias são transferências da urgência básica de Tomar e Torres Novas, vem dar razão à exigência da vinda do Serviço de Urgências Médico-Cirúrgicas para o Hospital de Tomar. Adverte o Partido Comunista, que recorda que em 2002 já apontava para esse cenário, lamentando agora que os profissionais sejam forçados a colocar baixas médicas por exaustão, por depressão e por lesões musculoesqueléticas. A Guarda Nacional Republicana, no esclarecimento enviado para a redação da Hertz, deu conta da detenção de 20 pessoas apenas numa semana, isto nas áreas patrulhadas por aquela autoridade no distrito de Santarém. Do lote de detenções, 10 pessoas foram apanhadas a conduzir sob o efeito do álcool, 4 porque estavam ao volante e não tinham carta, entre outras situações. No espaço de uma semana, a GNR detectou 364 infrações, das quais 99 por excesso de velocidade, 29 por infração à legislação de tacógrafos e 25 por falta de iluminação e sinalização. No que ao trânsito diz respeito, foi uma semana trágica nas estradas do distrito de Santarém, a lamentar 3 mortes, um ferido grave e ainda 30 considerados como leves.
Rádio Web, a primeira a informar.
Por Tomar, recuamos até à recente reunião do Executivo Camarário para falar dos concursos que têm sido lançados e a José Delgado, vereador do PSD, pediu então à autarquia para que lance concursos mais realistas. Mas mais pormenores serão dados pelo jornalista Vítor Melenas.
O vereador do PSD na Câmara de Tomar recomendou ao município que o Departamento de Obras deve procurar efetuar estimativas para os concursos mais realistas. Como referia José Delgado, este é um problema nacional que está a levar a que as empresas não se apresentem aos concursos e que tem também afetado o município navantino, que em algumas situações tem sido obrigado a lançar sucessivas empreitadas para conseguir levar a cabo as obras que pretende.
Em relação aos concursos vazios, isto é um problema nacional. É um problema nacional porque de uma vez por todas se tem que começar a encarar a contratação pública de outra forma em relação às estimativas. As estimativas são lançadas muito baixas. Depois, hoje, as empresas têm carteiras em mão. Não quer dizer que estejam bem, têm carteiras em mão. E o que os leva a não irem a bases. Portanto, o que está a ocorrer no país, não se percebe porquê, é que as bases são baixas e as pessoas não vêm aos concursos porque o dinheiro não chega para fazer a obra. E quando vêm, corre mal. Com montes de trabalhos a mais e outras coisas mais, e depois não há capacidade muitas vezes para se acabar as empreitadas. Portanto, é uma recomendação que fazemos, que o setor, Departamento de Obras, tenha atenção, mas isso está em causa, não é nada disso que estamos aqui a falar, mas eu já falei, terem atenção ao valor das bases, porque as empresas depois não vêm a jogo, isso é perder tempo, é obra que não se faz, é oportunidade perdida, é uma série de situações. Portanto, é importante que as bases dos concursos sejam realistas.
No caso do município de Tomar, há empreitadas em curso que têm então sido afetadas pelo problema. A Presidente da Câmara de Tomar reconhece que esta é uma situação que tem, inclusive, também afetado a taxa de execução dos municípios no Médio Tejo, no âmbito do Portugal 2020.
A taxa de execução dos projetos municipais no Portugal 2020 está baixíssima, precisamente por causa disso. Todas as câmaras estão a ficar com, e neste caso foi-se mais. Então, nós aqui Câmara, só tivemos que lançar segundo concurso para a transformação da Escola de Calvinos em Albergue dos Caminhos de Santiago. Só aí é que tivemos que lançar segundo concurso, está a decorrer agora. Mas todas as câmaras se queixam disso agora. A gente também não pode estar a empolar os preços. Agora que se alterem os critérios da adjudicação, porque vai-se sempre pelo mais fácil, que é o preço mais baixo, mas depois temos este problema. Nós estamos a lançar agora nos SEMAS duas empreitadas. Uma que é a construção da Ponta Vala, a empreitada no âmbito da Ponta Vala, que é uma empreitada de 160 mil euros mais IVA, portanto já foi aprovada e está para lançamento da empreitada, e é das drenagens na Peralva, que é uma empreitada na casa dos 600 e qualquer coisa mais IVA, não é? Vamos lá ver se conseguimos concorrentes para aquilo, senão vamos ter que ir aqui subindo. O problema é que as empresas de construção civil, também é aquilo que algumas nos dizem, emigrou muita mão de obra. Não há mão de obra disponível. Não há. E especializada não há mesmo. Bem, não se faz um carpinteiro de cofragens no mês, não se faz um bom pedreiro no mês, um operador. Mas, por exemplo, esta empreitada dos caminhos da Escola de Calvinos foi uma empreitada que foi lançada por 93 mil euros em ajuste direto, portanto ainda foi para o anterior CCP, portanto em ajuste direto com convite a várias entidades, ninguém respondeu e agora foi por concurso público.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.